Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando pelo Vocêtubo, enfim, nas plataformas que eu estou cansado de saber. E obviamente, né, na 92.6 MHz da Baixada Santista e Litoral Sul de São Paulo, mais uma edição do programa Papo Veloz, aqui, agora. Não, esse é outro programa.
Papo Veloz.
Que legal!
Que obviamente você continua acompanhando aqui nas nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz. Ou então você acompanha a programação da Prime News FM. A programação da Prime News FM se acompanha na @PrimeNewsFM. O PGM Patrulha se acompanha a gente, ok? E também você pode acompanhar a programação da Prime News FM. Além do dial da rádio, você pode baixar aplicativos da RádiosNet, né? No seu Android ou no seu iPhone. Ou então você vai no site radiosnet.com.br, né? Para você acompanhar o que o pessoal lá apronta, né? E também a programação musical da emissora. Certo, pessoas? A tela aquilo lá tá piscando o tempo todo, tendo um mau contato aqui, daqui a pouco ela volta. Muito obrigado. Pessoas, vamos lá. Tá aqui o Rodrigo chegando aqui pra, né, fazer o seu programa. Eu tava comentando o seguinte: tem um amigo meu. Mentira, é o Mário Bisotto. Ele tava comentando sobre... que é isso? Nossa, meu Deus. Ele tava comentando sobre qual macete que eu faço pra fazer que eu tô tendo uma crise hipertensiva enquanto eu falo de Fórmula 1. O macete é... eu não tenho macete.
Macete é não ter macete.
Morre-se ao vivo e tela panorâmica, Rodrigo. Vamos lá, boa noite.
Não faça isso, pelo amor de Deus. Só o trabalho que vai ter pro e-mail chegar aí não vai dar certo. Salve, Eric. Salve a todos os queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Pessoal, vou me filiar à Turma do Amendoim. A Turma do Amendoim ficou famosa dentro da torcida do Palmeiras por xingar todo mundo no Palmeiras, mesmo que jogasse bem, há alguns anos. Quer dizer, se bem que há alguns anos jogar bem em Palmeiras não cabiam na mesma frase. Mas eu vou criar a Turma do Amendoim pra McLaren. De Papaya Peanuts. Porque, pelo amor de Deus!
Vamos lá.
Eric, olha a minha situação. Você reclama de Fórmula 1, que me dá estresse. Olha aí. Eu torço pro Corinthians. Eu torço pra Mocidade. E torço pra McLaren. Cara, acho que pior isso, só um primo meu que é torcedor do Jabaquara e do Império Serrano. E não entende nada de corrida.
Toda esta operação foi ideia sua.
Eu sei.
Ninguém apontou uma arma na cabeça pra fazer você torcer pra enfim, pra essas agremiações esportivas que você acabou de mencionar. Né, Vanessa Vilela? Tá contra o Nick, eu não entendi. Por que tá todo mundo agora aparecendo com o arroba e o...
Boa pergunta, Eric.
Arroba. Carlos Fonseca, 533. Vanessa Vilela, 722. Jacira Vilela, 1557. Rodrigo, anota esses números aí. Matheus Góes, 1525. Anota esses números aí, Rodrigo. É uma boa. Novamente, Matheus. Você escolheu torcer pro Vasco. Você escolheu torcer pro McLaren.
Exibir nome
de exibição,
sabe? Não sei por que tá aparecendo os...
Não faça pergunta, Júlio. Eu vou fechar a janela.
Vai lá. Quando o Eric vai fechando a janela e eu vou comendo amendoim, eu pus como comentário do Carlos. O Carlos mandou comentário. Se eu acredito que ainda vai ter campeonato ou se acaba domingo. Não acaba domingo, não. Eu vou dizer, vai ficar mais apertado ainda pra Abu Dhabi. Deixaram. Carlos, você lembra como era o Boca Juniors? Deixava chegar, lascou. Deixaram o Verstappen chegar. É isso. Ah, são 24 pontos. Mas 24 pontos, o que que acontece? Com 24 pontos, ele vai amedrontar. Ele vai amedrontar. E os pilotos da McLaren, como eu li um comentário de um colega meu, torcedor da McLaren, falou: dá raiva torcer para uma equipe porque os pilotos são os bananas de pijama. É quase isso. A Inédia brinca, ei, McLaren, ei, McLaren.
Parafraseando o Mário Bisotto, caminha para ser o campeão mais bunda da história da Fórmula 1. E o que é uma coisa meio curiosa, porque assim, bundas geralmente são bonitas. Por que a gente fala bunda nesse sentido? Eu não entendo. Por que eu tô questionando isso pra força, né? Por vez de começar o programa, ficar...
Não, só que eu tô doido se Deus sabe me quebrar.
Não. Assim...
É, não necessariamente isso, não é isso. Não, ele pôs a risada aqui e tira sal.
Não, só um minutinho. Vamos pro seguinte. Vamos lá. Chama a Fórmula 1, só pra poder explicar esse comecinho, depois a gente vai começar a descer o porrete, né?
Fórmula 1.
Vamos lá, a pista é horrível, parece um porco, já diria Niki Lauda, mas assim, só pra explicar pra
antes
vocês,
o problema fosse só esse da pista, mas tudo bem.
Não, mas isso é o de menos, mas vamos lá. Carlos, deixa eu explicar uma coisa aí pra vocês aqui, que a tela não para de piscar aqui do lado, tá? Maravilha. Vamos lá. Se o Lando chegar na frente do Max, isso desconsiderando a sprint, tá? Que a sprint ainda pode mudar essa história ou não, mas sem considerar a sprint por enquanto, se o Lando chegar na frente do Max, acabou o campeonato. Isso, claro, até o oitavo lugar. Se o Lando chegar em oitavo e o Max atrás dele, acabou o campeonato. Porque são 24 pontos, a diferença aumentaria para 26. Mário Bisotto, 97,75, boa noite. Anota esse número também para fazer a sua pezinha no ali na esquina. O que acontece? É isso, esse é o ponto. Só que essa diferença está em 24, estava em 44 antes do ocorrido que a gente vai mencionar aqui já. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos falar da corrida primeiro do jeito... Não, vamos fazer o seguinte, vamos falar, né, vamos dar um resumo aqui mais ou menos do que foi, né, essa corrida... Tá? Até porque essa parte provavelmente vai virar corte e a gente quer fazer um negócio tudo bonitinho. Então essa é a hora que a gente fala de boa e aí depois a gente começa a sentar o...
Mas vai virar corte as partes bem pauleiras também, não se preocupe.
Não, também. É porque a gente tem que ter a parte mais certinha, entendeu? A gente tem que ter a parte certinha. Depois a gente faz isso aí.
Um dia um colega meu falou que a parte de sapatênis. Eu falei, não ofende pro programa. Não tá onde eu queria, mas não ofende.
Eric, o que interessa, Rodrigo?
Muita coisa resumiu na largada. O tão esperado confronto que a gente queria entre Lando Norris e Max Verstappen durou até a primeira curva. Lando Norris foi defender do Max. Max esperto pra caramba. Freou normalmente, se recolheu, viu que ia tomar trancada, se recolheu para fazer o traçado. Lando Norris se empolgou, ficou emocionado, passou reto na primeira curva, o Verstappen sumiu na frente, mais de 20 segundos.
É aquela, né? Ele nunca, é aquela típica situação, né? É o cara que sai dando em cima de um monte de garota, tô negando ele. Quando finalmente alguém aceita, e agora, o que eu faço da minha vida?
Ele nunca cheguei nessa parte.
Então aquela história. É o doguinho correndo atrás da moto. Quando a moto para, e agora?
Às vezes é só pra correr atrás mesmo.
Pois é.
Belíssima corrida da Mercedes. Principalmente de Andrea Kimi Antonelli. que saiu da 17ª posição para completar a prova em quinto. O Russell completou na terceira posição. A Mercedes parece que vai voltando aos trilhos, justo quando o regulamento vai mudar. E, bom, péssima largada do Bortoleto no início, errou a freada. Errou, tomou punição, vai ficar cinco posições a menos no grid em Losail. Assumiu o erro, foi até o box da Aston Martin, pediu desculpa pro Stroll, o Stroll aceitou numa boa, falou, acontece. E tudo caminhava para isso, Eric. Uma pista normal, repleta de problemas, a pista ondulada demais, com muitos trechos de sombra, da iluminação parca em muitos pontos, bueiros que continuam se soltando. Seria uma prova para passar em branco, até a inspeção pós-corrida. Na inspeção pós-corrida, daqui a pouco eu mostro, ficou notado o desgaste, além do permitido, do assoalho dos dois carros da McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri ganharam de presente em Las Vegas um DSQ, cada um de desclassificados. E com isso, a vantagem do Max, que ficaria ali em 42 pontos, caso tivesse sido tudo normal, com o Norris em segundo, o Sainz teria caído 7 pontos e o Norris já garantiria que o Verstappen não seria o campeão.
Você tá em 24 a 44, Rodrigo.
Hã?
Você tá em 24 agora?
É. Ela ficaria então 44, verdade.
Ia ficar 44, porque ele teria marcado 20 pontos.
Sim. E aí, o que aconteceu? Tchau pra ele. Perdeu. Não, Eric.
Sim.
42. O segundo colocado faz 18, não 20.
20 pontos é MotoGP, Rodrigo.
É. A distância que ficaria em 42 pontos caiu, Eric, para 24 pontos. O que isso significa? Em questões teóricas, não muda muito a situação da McLaren, porque o Verstappen, ganhando todas, ele ainda assim não é campeão. A distância cairia para 15 pontos. Cairia 15 pontos. Ele ficaria com 9 pontos atrás no final do campeonato, se o Verstappen ganhar as 3 que faltam, contra um segundo lugar do Norris em todas. O Norris tem conseguido chegar todas em segundo. O mais absurdo disso tudo, Eric, é que o Verstappen empatou com o Piastri.
Sim.
Pessoal, presta atenção você que está vendo essa parte. Em Zandvoort, a primeira corrida após as férias, Oscar Piastri tinha 104 pontos à frente de Max Verstappen. Eric, se a gente pegar todas as corridas que ele bateu e colocar ele uma posição atrás do Norris, todas que ele bateu,
uhum.
Azerbaijão, a sprint de Interlagos, mesmo aquele que completou, porque o Norris, enquanto vencia, ele chegava em quinto, sexto, performance horrorosa do Piastri.
Peraí, vamos lá, você
pois tá com calma, incluir... peraí.
Uhum.
Se pegasse todas, Piastri e Norris estariam agora bonitos dois para brigar pelo título. Isso só mostra que, mesmo se tiver o favorecimento da McLaren, claro que tem uma preferência, britânicos, o Piastri jogou o campeonato na lata do lixo. E Max Verstappen se aproximando pode causar um efeito psicológico na McLaren, que pode fazer remeter a vários títulos ganhos que foram perdidos por besteira. A dona McLaren,
incluindo
que
a própria McLaren.
Oi?
Incluindo a própria McLaren em 2007.
Exatamente. Exatamente. Complicado isso, né, Eric? Vamos para os comentários. Mário Bisotto, a largada do Bortoleto foi triste, precisa fazer a corrida mediana para fechar o ano com moral. Concordo. Se afobou demais na largada. Mas ele não se achou no fim de semana inteiro, né? Então também leva isso em consideração. O Bortoleto se vingou do Stroll. Gostei. Ok, muito bom. Carlos Fonseca, Audi precisa dar um carro bom pro Gabriel, porque é isso mesmo. Lando Norris, ainda bem que tinha uma gordura pra queimar.
Eu ia falar um troço muito errado agora, mas deixa quieto.
Uhum. Eu sei o que você ia falar. Mário Bisotto, era só pontuar de forma mediana e constante, o Piastri seria campeão. Estaria na briga, com certeza. Estaria bem na briga, Eric. Deixa eu passar primeiro isso aqui. Verstappen.
Vamos lá.
Russell. Com as punições já, né? Lógico.
Sim.
Verstappen. Russell. Antonelli. Leclerc. Sainz. Radjar. Huckenberg. Hamilton. Ocon. E Berman. Os 10 primeiros colocados.
Berman quietinho no canto, homem urso. Sempre erra, óbvio. Urso, homem quietinho no canto dele, marcando pontos pra Haas.
Ocon marcando pontos pra Haas, legal também. Vamos ver o Ocon. Você sabia, Eric? Aliás, queridos ouvintes e queridos seguidores, vocês sabiam que na era dos motores híbridos, quer dizer, desde 2014 até agora, a gente só teve 3 vencedores que não fossem das 4 equipes grandes atuais?
Salvo engano, foi o Pérez em 2020 no Bahrein. Foi o Gasly.
Na Itália, em Monza, 2020 também.
O Gasly e o Ocon, os dois de Alpine.
E o Ocon em 2021.
O Gasly foi de
AlphaTauri.
É, AlphaTauri.
Sim.
A minha cabeça cisma que eles mais touro o rosto. Né?
3 em 11 anos. O Ocon não é qualquer coisa, tá?
É, pois é.
Enfim, Eric, eu quero pegar aquela classificação.
Do campeonato?
Não, mas é pra gente fazer a continha agora. Agora dá tempo de fazer conta.
Vamos lá então, vamos situar aqui. O Lando tem 390, tem 390, tá? O Piastri e o Max tem 366, vantagem do Piastri pelo número de vitórias. São 3, 4, 5, 6 vitórias do Piastri, é isso? 3, não, 4, não. 1, 3, 4, 5, 6, 7. O Max tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, a minha
não.
conta. Sim.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Suzuka, Imola, Monza, Baku, Austin e Vegas. 6. Essa foi a 6ª vitória no ano.
Sim, sim.
Porque Rodrigo. Eu fico batendo na mesa aqui.
Não, vamos ver o negocinho.
Eric, vamos lá.
Vamos considerar o Piastri uma posição atrás do Norris. Uma posição atrás do Norris. Desde Zandvoort. Monza, chegou atrás. Você vai somando os pontos pra mim?
Deixa eu abrir o Excel aqui em outra aba, então. Eu vou... E aí
tá
é
B.
A parte... Eu quero minimizar você, eu quero fazer isso aqui. Eu vou me irritar. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero. No caso de de Zandvoort, quer dizer, a partir de Monza que a gente aparece a conta, né?
Uhum.
Tá, então vamos lá, número 4.
E Monza?
E número 80. Isso aqui é um. Número 81. Vamos lá, em Monza o Lando fez.
Não, segundo e terceiro, beleza.
Segundo e terceiro, são 18 e 15.
Não, mas 18, não precisa somar isso. Não soma isso.
Aham. Não, eu vou fazer essa. Eu vou incluir isso aqui na conta.
Eu quero. Não, mas eu quero incluir só o. As corridas que ele deixou de pontuar, que ele pontuaria.
Sim.
Azerbaijão. Norris foi sétimo. Vamos supor que ele chegasse em oitavo. Então já são 4 pontos.
Ah, Itália. Então. O Norris fez sétimo, então ele fez 6 pontos. Ele seria oitavo, teria feito 4.
Essa conta 4. Do Eric não vai dar certo, mas eu vou explicar depois por quê. 4 pontos.
Uhum. Uhum.
Singapura, ele chegou uma posição atrás, ok. Estados Unidos na sprint, os dois bateram, então não conta. Na corrida principal, Norris foi segundo, ele foi quinto. Se ele chega em terceiro, já são mais 15.
Vamos 15 lá, mais. Cara, deixa, eu tô.
Quer Singapura dizer, 15 não, ele chegou em 4, quinto.
15 e 12.
Quinto ele chegou com 10, né?
Então, peraí, Singapura ele chegou 15 e 12. A outra foi Austin.
Quinto é 10
Austin,
pontos.
Quinto. Não.
É, o quinto
tá,
faz
ele
10.
Chegou em segundo. Então, o Lando chega em segundo, 18, e ele teria chegado em terceiro, 15. Tá.
E... Vamos lá, México. O Lando ganhou e ele chegou em quinto.
Tá, o Lando
também
fez
10 20... pontos. Se ele chegasse em segundo, ele faria 18.
Teria feito 18.
Então,
tá.
Mais 8 pontos. Interlagos. A mesma coisa. Mais 8.
O Lando vence. Então
ele chega
25.
Em quinto. Chega e na quinto, sprint, se ele chega em segundo, feito... 7 pontos, porque o Lando venceu a sprint. Então, mais
então,
7
peraí.
Pontos.
Então seria 20. Então, peraí, 25 mais 7 são 32. O Lando faria 18 com mais 7 são 30. É mais fácil fazer igual 18 mais 7, né, Eric? Sou retardado.
Vamos lá.
25.
4 mais 5 mais.
E aí em Vegas.
8 mais. 8 mais 7.
Vamos lá, ele teria marcado...
Não, Vegas não conta que ele... os dois foram desclassificados.
Tá, vamos lá. Nessas corridas todas que o Lando marcou 114 pontos, né? Ele era pra ter marcado 89, certo?
Sabe o que ia acontecer com ele?
Ah.
Ele estaria 8 pontos à frente do Norris no campeonato. 8 pontos. Se ele só corresse marcando.
Isso está falando depois do grande da
de Monza.
De Zandvoort, certo?
É.
Monza, não, peraí. Não, a gente partiu de Monza, então vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui.
Ele teria 398 isso. pontos. Só que o que acontece? Né? Nas corridas que o Norris ia bem, ele. Azerbaijão, então, ele bateu. Nos Estados Unidos, Norris foi segundo, ele foi quinto. No México e Interlagos, o Norris ganhou, ele foi quinto. Na sprint de Interlagos, ele bateu e o Norris venceu. Olha a quantidade de pontos que ele perdeu por não saber cozinhar o galo.
Uhum.
398. Sabe o que ia acontecer com 398? O Verstappen já estava fora da disputa do título. Praticamente fora da disputa do título. Não soube isso... jogar com regulamento debaixo do braço.
Deixa eu fazer... Não, peraí. É isso que eu tava vendo uma coisa aqui. Essas corridas... Itália não muda porque o Max venceu. Baku não muda porque o Max venceu. Singapura não muda porque o Max chegou na frente. Dos dois. Austin, o Max chegou na... Não, a única coisa que teria alguma diferença, não.
Seria, mano, os Rodrigues Interlagos. Não, mas aí, considerando que ele foi o segundo, não precisa contar o Verstappen cair em posição, era só contar o Piastri atrás do Norris.
Sim, não, faz sentido. Tua conta não fosse... Deu certo. O
Piastri derreteu mais com uma gelatina velha, concordo.
Ah, cara, não, assim...
Era só fazer manutenção. Concordo.
É, é
isso.
cara, é ridículo, é ridículo. É ridículo.
Muito tenso.
Agora, Rodrigo, Rodrigo. Quer dizer, nós temos. Essa é a hora que daqui a pouco que vai aparecer no. No... Eu tenho que me concentrar, porque essa
provavelmente. Não, então espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho mais da corrida, que eu quero mostrar algumas coisinhas. Primeiro, isto aqui. Que foi. São as fotos que foram divulgadas do desgaste do assoalho, tanto de Lando Norris. Olha o tamanho do desgaste.
Mano.
É um bagulho muito. Tá, não é isso tudo. Aqui é onde encaixa aquela peça de titânio. Mas dá pra perceber. Você tá vendo que nesse círculo maior tem uma bordinha? Esse é o desgaste. E aí ficou acima
essa,
do.
Essa é a parte que fica. Não, peraí, é isso que eu ia falar. Essa é a parte que fica na. Que fica virada pro chão.
Sim.
Só pra me achar aqui.
Que então, conforme vai batendo, aquela peça ela vai meio que entrando. E vai desgastando. É isso aqui. O desastre pra McLaren. Que assumiu o erro, que. Não fez nenhuma tempestade em copo d'água. Tá focado pra não sair.
E você quer ver uma coisa muito, muito bizarra? Já tivemos nesse ano, se eu não estou enganado, 4 DSQs por conta de desgaste na prancha de madeira.
Sim.
Vamos lá. Antes dessa temporada... foram exatamente 4 o número de vezes que um piloto foi desclassificado por conta de desgaste nessa prancha de madeira desde que esta regra foi instituída em 1990. Estamos falando, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas, de uma regra que foi implementada em 1994, ou seja, há 31 anos atrás. E em 31 temporadas, 30 temporadas e meia, porque 94 foi meia temporada que foi aplicada essa regra, em 30 temporadas e meia, pensa comigo, foram 4 desclassificações por conta dessa, 2 no mesmo ano, por conta do Schumacher, não sei se foi 2 ou 1 no mesmo ano, eu sei que uma foi o Schumacher, acho que foi no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em 94.
Não, o Schumacher foi da desclassificação dele da... Do assoalho foi em Spa.
É, Spa, obrigado. Eu lembro que era mês. Eu lembro que era isso. O que acontece? Se você parar pra ver, são 30 temporadas. Ou seja, 30 sobre 4, nós temos 30 sobre 4.
É quase como temos... se a cada 7 anos e meio.
7 anos e meio. Exatamente, 7 anos e meio. Exatamente, um piloto desclassificado a cada 7 anos e meio por conta disso. E esse ano foram 4. Os mesmos 4 que ao longo de toda essa regra. Muito, muito questionável isso, mas.
Na verdade, são as equipes tentando explorar o máximo do carro, né?
E outra, eu tenho que falar isso. Já ouvi gente falando que só aplicaram essa desclassificação agora. A volta impressa. Não. Ai, caraca. Não, deixa eu te falar. Já ouvi gente falando que a McLaren só foi desclassificada porque a Ferrari foi desclassificada. Então, pra haver esse. Eu já ouvi isso, tá? Eu não tô. Só pra explicar, pessoas, quando eu falo que eu já ouvi, não quer dizer que eu estou falando, quer dizer que eu li, né? Porque assim, a gente mora num país que tem muito entendido de esporte motor que acha que é o. Que sabe tudo só porque vê Fórmula 1 na TV aberta e quer julgar e acha que conhece tudo sentado com o furisco dele lá em cima do sofá. Não, ele não sabe. Então, assim, me perdi no meu raciocínio por causa da porque eu fui focar na piada. Olha, parabéns pra mim. Então, acontece. Mas assim, Rodrigo, me põe de volta, Rodrigo. Eu preciso que você me põe de volta agora, falando sério. O que eu tava falando agora?
O regulamento do...
Sim, eu ouvi. Eu já li gente falando.
Você leu que a Ferrari, que punindo a McLaren.
Aplicaram porque aplicaram na Ferrari. Então, para ficar justo, aí aplicar. Então, não, tá aplicando a regra, então vai ter que fazer para todo mundo. Ouvi isso, eu já vi isso, já vi gente falando isso. Gente, não é o caso. Confia
punir a Ferrari?
Cara, eu só vou falar o seguinte. Temos duas possibilidades possíveis. Tá. A primeira, a diferença está em 24 pontos. Desconsiderando a sprint, se o Lando chegar na frente dos concorrentes dele, o campeonato acaba. E porque a diferença está em 24. Hoje são 50 e.
E a conta é a 50, mesma para o Verstappen e para o
Piastri, porque eles pontos são empatados. São 58 pontos iguais. E no Verstappen ela tem um ponto. O Verstappen, por enquanto, tem um ponto a mais, porque se empatar, ela tem a vantagem. Não tem a vantagem de número de vitória, mas enfim. Tem duas possibilidades. A primeira, o campeonato a distância está em 26. Em 24 pontos. Certo? Se a distância sair de Lusail em 26, acabou o campeonato.
Sim.
Isso seria a forma mais perfeita para este campeonato horroroso se encerrar, para ir para Abu Dhabi valendo bosta nenhuma. A pista já é um cocô, as corridas lá são um cocô, o campeonato já estar decidido lá é maravilhoso, porque vai ser o anticlímax do anticlímax, ou seja, é um cocô sobre outro cocô. Vai ser tipo assim, eu ia falar que é a bosta dobrada, mas a bosta dobrada foi aquele ano que a última corrida valeu o dobro dos pontos, que eu achei ridículo aquela regra até hoje, mas enfim.
Felizmente o Hamilton foi campeão naquilo, imagina. 49 pontos se o Rosberg vira.
Não, mas assim, voltando ao que eu tava falando. Ou seja, o campeonato chegar em Abu Dhabi totalmente broxado. Para ilustrar o que foi a temporada. Nós temos a outra opção, que seria o quê? Por alguma intervencionista do destino, se quem está falando agora é o torcedor, tá? Agora o comentarista foi arquivado por alguns minutos. Eu vou falar isso só pela zoeira, porque sim. Imagina se... Ao final da etapa de Lusail, o Max pontua bem, o Lando pontua ok, e o Piastri, para variar dar aquela regada que ele tem feito ao longo dessa segunda fase, né, pós-férias, e sai de Lusail sem chance de ser campeão. Para alegria e regozijo de Zak Brown em seus asseclas. Beleza. O campeonato chega para Abu Dhabi, a McLaren louca para ganhar um título que eles não ganham desde 2008?
É.
8, né? 2008. Uhum. Vão ser campeão de uma coisa que eles não conseguem desde 2008. Só que coisas acontecem. O Max, claro, vai na força do ódio, né? E enquanto isso, o menino que tem medo de Vespa, né? Vai no modo, né? Enfim. Pra chegar no auge do campo, no auge da decisão, o Max ser campeão por conta de um payback do Piastri. Não necessariamente seja uma batida. O Piastri tirando o Max da o Lando da corrida de forma direta. Não. Pode ser, por exemplo. Pensa na Honda. Não arregando pro Lorenzo para ele ser campeão em 2015 no MotoGP. O Piastri fazer o que ele puder para evitar que o Lando seja campeão. Jogar contra o time. Absolute cinema.
Acredito, não. Rodrigo. Nem perfil para isso o Piastri tem. Nem perfil para isso ele tem.
Olha, é a chance, Rodrigo, é isso que eu falo agora. É a chance que ele está tendo de se redimir dessa arregada histórica que ele deu.
Sim.
Nessa temporada.
Sabe o que vai acontecer se ele fizer um negócio desse? Ele fechou as portas para a Fórmula 1. Porque equipe nenhuma vai querer ele. Não fosse desse jeito, Eric Nelson, o Piquet tinha corrido no pós-2009.
Ah, cara, mas ali, Rodrigo, ali, o caso do Nelson é porque, o que acontece, foi...
Foi a mesma coisa, a equipe ter aprontado com ele e todas as equipes pensam isso. Fala, pra que eu vou chamar alguém que vai querer me dedurar? Então, quer dizer, a própria equipe sabe que ela joga sujo e não quer um cara que ponha isso às claras. Combina muito com muitas empresas no Brasil, inclusive, tá?
É só não jogar sujo.
Pois é. Mas vai falar isso pra quem gosta disso. Eric.
Vamos lá.
Só tava citando aqui do Bortoleto. Gente, eu não acho que o Bortoleto tá fazendo temporada ruim. Tem que forçar. Tá no primeiro ano. Tem que testar os limites do carro, limites da pista, limites do equipamento que tem, os próprios limites. Então tem gente transformando essa batida numa calamidade, num apocalipse. Gente, menos, ai, por favor. Bem menos. Bem menos que o que o Bortoleto tá fazendo é aprendendo. Aprendendo bastante, inclusive. Agora, quem realmente tá calando o bico de muita gente é o Antonelli. Quietinho, Eric. Ele saiu de 17º pra quinto. Com a punição, ele foi pro pódio. Ou seja, mais um pódio pra ele. Mais um bom resultado pra Mercedes. E, ó...
Mercedes agora soma 431 pontos de prática. Eu não sei se já fechou o segundo. Não, são 40 ainda. Não, dá muita ainda. Coisa. Não, mas os construtores já fechou. Não, mas fechou assim, pra... ó... Não, eu digo assim, pro resto, tá... Eu digo assim, a Mercedes, agora a Mercedes está com 431, a Red Bull está com 391, Ferrari com 378. E eu que achava que o que a Red Bull ia... É porque também, olha só. É fogo. É fogo. Por quê? Vamos lá. Ainda que caso o Max consiga virar esse jogo, e aí eu vou ter que falar isso. Mais um motivo para eu odiar Lando Norris. Este desgraçadinho tá me fazendo torcer para Max Verstappen. Esse desgraçadinho, para não falar outra coisa porque a gente tá numa FM, esse desgraçadinho...
Já falou que não devia, mas tudo bem.
Desgraçadinho?
É. Ah, tá quieto, vai. Continua, Eric, por favor.
Não Enfim. Vou... tá me fazendo torcer para Max Verstappen. Tipo assim... É tipo um time fazer torcer pro Vasco. Mano, vocês têm noção? Porque você tem que torcer pra... Cara, Ferrari esse ano já foi. Há muito tempo. Eu tô...
A Ferrari, esse ano? Eric, Ferrari já... Era o próximo assunto que eu quero comentar. A gente já tinha que ter fechado o bloco.
É, pois é.
Mas... O John Elkann falou o que falou dos pilotos, né? Falou o que falou, né, que os pilotos têm que ser mais comprometidos, bibibi, bobobó. Leclerc, abre aspas. Não, ele só quer motivar todo mundo ao máximo. Hamilton, eu adoraria dar menos entrevistas. Quem você acha? Por que você acha que um é hepta, o outro não é? Só isso, Charles Leclerc. Essa era a hora que os pilotos tinham que jogar na cara. Falava, se ele construísse um carro bom, a gente andava bem.
É.
Se a equipe não fosse uma zona, uma baderna...
É o que eu falo, né, Rodrigo? Essa geração atual de pilotos, da qual nós vemos dois fósseis vivos participando, que... Cara, é muito engessado. Ai, não pode falar isso. Ai, não sei o que lá. Ai, não pode falar palavrão.
O Russell não brincou no pódio? Que o Norris soltou um palavrão lá, o Russell Norris vai ser multado.
Não, aí aquele. Aí já ouvi na zoeira, né? O quê? Falou palavrão? Desclassificado!
5 segundos pro Ocon.
É. Ah, cara, sei lá, cara.
Próxima etapa, semana que vem, Losail tem sprint.
Uhum.
É o primeiro match point. Nossa, já o primeiro match point. Gente, eu sempre falo isso. Campeonatos de pontos corridos sempre podem ser definidos com uma prova, uma rodada, uma etapa de antecedência.
Não é nenhum absurdo. E outra coisa, Rodrigo. É uma trifeta, tá? Porque tem agora.
Sim.
Né? Já teve agora. Vai ter semana que vem, agora ele saiu. E na outra semana...
E dia 6 tem já Abu Dhabi, isso.
Dia 7.
Isso.
7 dia 7, graças a Deus, acaba este inferno.
Nossa, que estresse. Queridos ouvintes, se fosse um piloto da Ferrari liderando o campeonato, ele não falaria isso.
Depende.
Duvido. Se fosse o Leclerc, duvido também.
Rodrigo,
duvido também.
Ei! Olha só,
se o Max fosse pra Ferrari, aí eu acho que ele não seria contra.
Olha só, Rodrigo, vamos fazer o seguinte:
seria quase o Rodrigo Matar torcendo contra a Imperatriz no ano do Zico, mas tudo bem.
Faz o seguinte, Rodrigo, vamos chamar um intervalo?
Vamos.
E depois do programa eu vou ter uma conversa muito séria contigo.
Até parece.
É só isso que eu tenho a dizer.
Vamos pro intervalo.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta, está aqui para aqui o nosso programa, a tela fechou na minha cara, parabéns, né, eu me perdi aqui um pouquinho.
Muito bom, Eric.
Vamos lá, Rodrigo.
Deixa eu passar só uma palhinha, só uma atualização de informação, sem entrar muito em detalhes, porque todo mundo conhece os detalhes. A justiça britânica, ela deu parecer favorável ao Felipe Massa contra a Fórmula 1 e contra a FIA naquele caso de reparação de danos do título de 2008. Deixa claro pro torcedor, para quem tá ouvindo a gente, ninguém vai tirar o Hamilton como campeão e pôr o Massa, isso não vai mudar. O campeão de 2008 é o Lewis Hamilton. O que o Massa e seus advogados querem é a reparação. Segundo o piloto, é uma indenização de pouco mais de 430 milhões de reais, isso em dólares, né? Por causa de perda financeira, a perda do título, quanto ele deixou de ganhar por não ser o campeão da temporada.
Uhum.
E a justiça determinou isso já. Não vai aparecer o nome do Massa como campeão. Não vai aparecer. Porém, a indenização ela pode ser conseguida e deu parecer. Então, vai... Como é que se diz? Ela vai prosseguir na ação em busca disso. É muito legal escutar o Bernie Ecclestone, a defesa do Bernie, dizendo que o Massa só tá revivendo memória de passado distante. Mas quem abriu a boca para falar disso foi o velho satânico. Porque se ele tivesse ficado de bico calado, aquele bico velho, nada disso teria acontecido. Mas não, ele foi abrir a boca para dizer que a gente sabia. Mas se sabia, por que não tomou providência? Tá, tem que tomar mesmo. Esse dinheiro podia sair da conta do Bernie Ecclestone. 82 milhões pra ele é dinheiro de pinga.
Dinheiro de pinga.
E o Hamilton tá certíssimo. Foram perguntar pra ele, falou, não tem nada a ver comigo. Tá certo. Não tem nada a ver mesmo.
Eu não... Cara...
Não, véio, isso vai longe ainda, Eric. Não adianta a gente ficar imaginando coisas aqui.
A questão não é nem essa, Rodrigo. O que me irrita nessa história é que, assim, fica um pouco... Não é pelo título que ele perdeu, é porque, assim, o problema é a narrativa. Eu sempre vou falar isso, é a narrativa. Tudo é a forma como você conta uma história. Que dá a entender, quando ele fala isso, quando o Nasser fala essa história do ah, porque eu, por causa do Singapura, não sei o que, dá a entender, eu vou falar isso quantas vezes o julgar necessário, dá a entender que ele perdeu o campeonato de 2008 apenas, unicamente e exclusivamente por conta do resultado que foi forjado no Grand Prix de Singapura. Ele só esquece de comentar, por conveniência própria, que ele perdeu o campeonato em duas corridas, ou três, se não me engano, que ele errou sozinho. Certo? Ele perdeu o campeonato. Então, tudo bem, teve uma corrida que foi culpa da equipe, porque o motor estourou a três voltas no final.
Não, mas okay. isso aí também, eu fiquei pensando também, não dá pra botar só a cruz em cima dele, porque se for assim, o Hamilton pode, o pessoal pode argumentar, tá, o Massa errou em Silverstone e em Sepang, uhum, do mesmo jeito que o Hamilton errou em Montreal e em Nürburgring. Não, Nürburgring, sim, não, o Nürburgring foi no ano anterior. Não, qual foi a corrida em 2008? Ah, a ultrapassagem em cima do Raikkonen, que ele errou em não dar o espaço necessário, foi infantil.
Foi Spa, se não me engano.
É, foi Spa. O erro do Massa em Singapura, do Massa e da equipe, foi soltar o combustível. Se ele sai bonitinho dos boxes e pontua, não estava acontecendo nada disso. Porque os erros balancearam um pouco, né? A gente gosta de falar dos erros. Eles balancearam. O erro da mangueira foi o essencial. E não foi o Briatore que puxou, que levantou, acendeu a luz verde antes. Uhum. Certeza. Mas isso, o Eric, é normal de todo mundo. De escolher um lado que ele pode tirar a culpa de si e colocar em outro. Ou você acha que os torcedores do Senna até hoje não vivem falando que o 89 perdeu só porque o Prost jogou em cima?
Eu ia falar isso agora, Rodrigo! Eu ia falar isso agora!
O ou, por exemplo, o pessoal que gosta da Williams.
Disso? Sim, por conta só disso? Não!
Ter dito que explodiu, perdeu o título pro Prost porque explodiu o pneu do Mansell em Adelaide. Não, perdeu por um monte de coisa lá atrás. Isso é normal. Isso é coisa do ser humano, em qualquer lugar do mundo.
Que ranço que
dá. Ó, Mário, por todas as possibilidades da história, é impossível a equiparação esportiva. Qual seria a base para equiparação financeira? Cara, nesse ponto, não que eu concorde com a ação, tá, Mário? Mas eu concordo com as contas. Então é premiação, é evento... É, contratos de patrocínio, ganhos de patrocínios que ele teria se fosse campeão. Isso eu acho, isso é a meu favor. Se é válido ele brigar, só ele pode dizer. Eu já fui muito mais contra. Talvez dessa coisa da própria defesa do Massa enfatizar sempre que o que o Hamilton conquistou não vai ser mexido. Só de ver o Massa querendo ferrar o Bernie Eccleston e essa FIA de hoje, eu tô achando maravilhoso.
Nesse ponto, é porque assim, nesse ponto até vale agora, Rodrigo.
A gente, de resto, a gente deixa ele lá bater.
Eu só vou falar uma coisa.
O Senna não tentou reaver, Rodrigo, o título de
89
duas semanas entre o GP do Japão e da Austrália, que ele foi igual um desesperado correndo na Austrália, até que ele chapou a traseira e não deu mais em nada?
Correção, Rodrigo, não foi só ele, tá? A equipe também foi. A equipe meio que apunhalou o Prost pra poder correr aquela de tudo certo. Só a saideira, antes de a gente puxar o nosso sexta marcha, vamos dizer assim. Não é uma sexta marcha, é uma coisa mais longa, mas enfim. A minha crítica com relação ao Massa, não é o fato dele ter perdido 2008, é o fato de ele não ter tido bolotas de exigir da equipe um status de primeiro piloto de forma incontestável no ano seguinte. Tá, o carro de 2009 era um cocô, mas tipo, 2010.
Mas todo mundo sabia que a hora que viesse o Alonso com o Santander não ia ter quem parasse. Infelizmente.
Aí é o que eu falo, Rodrigo. Atitude de campeão. Eu sempre vou falar isso.
O que ele devia ter feito era no Bahrein, quando a equipe falou, ah, fica atrás para poupar o pneu, ele ter ido e passado. Aí sim ele chegou, eu vou ganhar o que eu tiver que ganhar.
E outra coisa,
Rodrigo. Quando ele aceitou ficar atrás do Alonso, falei, acabou. Ali eu tinha comentado, acabou.
E aí o Fernando é mais rápido que você, e aceita e fica com cara de bunda no pódio. Ah, não, não. Rodrigo, vamos pro nosso, entre aspas, sexta marcha. Eu digo entre aspas porque são assuntos um pouquinho mais longos. E, Rodrigo, antes da gente seguir pro início da sexta marcha, além desse alerta de título também, como é que seria alerta de título com isso junto? Agora eu não sei mais. Dá essa vinheta aí, porque é meio óbvio, mas tem que...
Monopostas.
Que, aliás, eu ia falar melhor porque, assim, F1 Academy são só mulheres, então é óbvio que o título vai ser uma mulher, óbvio, né? Mas a gente tem que enfatizar isso porque... Que é aquela, né, Rodrigo? Assim, porra, legal, Toreno Pan foi campeã e tal, né? A pergunta agora que fica é: o que vai ser feito da carreira dela? E cadê as equipes de Fórmula 3, de Fórmula 2, que não chamam ela pra correr? Por que que ela tem que ficar mendigando vaga numa Iron Dames, que é uma equipe de GT, de segunda divisão do Mundial de Endurance? Eu só queria que vocês respondessem.
Iron Dames tem muito mais coisa, tá? Não cai nesse papo, não.
Não!
Na Fórmula Regional tem projeto da Iron Dames também. Agora sim, o que tinha que ter era o apoio das montadoras. Quem sabe agora que a Doreen Pan é pilota da Mercedes, quem sabe a própria Mercedes não haja para colocar a francesa num lugar de destaque merecedor. Porque... Não, ela foi muito bem na temporada. Foi uma temporada muito bacana, onde a Pan e a Maya Ward... Eu nunca acerto falar sobre o nome dela, se é Ward ou eu. Na transmissão da F1 Academy, o Ivan Bruno chamou de Ward. Mas eu não faço a menor ideia. As duas brigaram muito. A corrida decisiva foi um pouco mais tranquila pra Pan, porque na primeira prova a Vogue deu uma porrada no carro da Tina Hausmann na hora de alinhar no grid. Uma batida dessa, Eric. Claro que ela saiu destroçada de Las Vegas, não esboçou um sorriso, tava em prantos dentro do carro, mas é uma baita piloto,
Rodrigo.
E tomara que Mercedes e Ferrari, porque assim, as duas não correm mais ano que vem, né? As três primeiras colocadas, elas não correm. Então a Doriane Pan, a Maya Vog e a Chloe Chambers, que foi a vencedora da corrida principal em Las Vegas, elas não correm mais na categoria, elas vão buscar outras coisas. O trio do ano passado, foi a Abby Pulling, a Bianca Bustamante e mais uma, não conseguiu vagas boas. Infelizmente, as vagas que sobraram para elas foram vagas minúsculas. E eu espero que as equipes envolvidas, que não são equipes ralé, não as equipes que dão o suporte, mas as equipes que elas correram mesmo, Prema, MP e Campos, e dê uma oportunidade para elas na Fórmula Regional ou na Fórmula 3 mesmo. A Pan e a Void têm totais condições de correr a Fórmula 3. A gente vê cada um cego correndo na Fórmula 3, que é impossível a gente achar que elas não têm talento para isso. Impossível.
Rodrigo, só um parênteses. É Velg o nome dela.
Tá.
Achei aqui. Eric, não. Como é que você identificava as pronúncias dos nomes pessoais? Acreditem, eu pesquiso como é que o nome é escrito em japonês. Porque o japonês, ele pega pela leitura, não pela escrita. Sim, aí você...
O Eric tem essa sacada. O Eric só não acerta falar nome em inglês, tá, pessoal? Esquece isso. Só não acerta o nome em inglês.
Claro.
As três não correm mais ano que vem. Vamos torcer muito para elas conseguirem vagas positivas e que também demonstrem isso em pista, né? Muitas grandes pilotas acabam tendo talento. Às vezes vai para uma equipe que não dá a mínima para elas ou não trata como deveria e o talento começa a minar um pouquinho. Por exemplo, o caso da Marta Garcia, que foi para a Prema também na Fórmula Regional, tinha tudo para voar. Segundo eu ouvi, foi muito maltratada lá dentro, né? Pelo menos ela andou bem nos testes das mulheres na Fórmula E. Quem sabe um dia. Destaque do fim de semana vai para Aurélia Nobles, que vai correr mais uma vez ano que vem. Aurélia Nobles confirmada, Rafaela Ferreira confirmada. E a Aurélia foi pela primeira vez pro pódio. Foi o primeiro pódio brasileiro na F1 Academy. Fica como destaque. Uma temporada bem difícil para ela e ela conseguiu finalizar com pódio. É sempre muito bom. Das pilotas, Eric, já anunciadas, a única que não continua no campeonato é a Lia Block, que é pilota da Williams, estava correndo na AMT. Ela vai voltar a disputar a corrida de rally. Só lá já anunciou, vai voltar para os rallies. Então abre essa vaga. Vamos ver quem que a Williams vai escalar pro ano que vem, né?
É, tá.
E pra quem diz que elas não sabem pilotar, Fio, só o seguinte: você que tá aí sentado no sofá comendo Cheetos e bebendo groselha vencida, qualquer uma dessas vídeos pilota melhor que você.
Vamos lá, Rodrigo, deixa eu passar aqui o que nós temos.
A classificação final.
Além da classificação final, deixa eu botar aqui pra aqui. Classificação final do campeonato: a Doriane Pan fecha com 172 pontos, a Maya Wilde com 157, a Chloe Chambers 127, Ella Lloyd 109 e a Alicia Palmowski com 91 pontos, a Rafaela Ferreira com 18 pontos na 12ª posição e a Aurélia Nobles em 13º lugar com 17 pontos. Para a temporada de 2026, também conhecida como ano que vem, o que nós já temos confirmados? Ella Lloyd na Road, com suposta McLaren. Ella Stevens, também na Rodin, né? Que é também piloto da McLaren, mas não tem o apoio dela, da equipe. Aliás, curioso, a McLaren só para ser membro da equipe da academia da McLaren tem que ser ela.
É.
Ella Lloyd, Ella Stevens e agora ela Hackney, né?
Chamar ela. Mário Bisotto, a Fórmula 3 deveria ser o mínimo para justificar a academy. Concordo, devia ter um espaço, nem que fosse um quarto carro, bancado pela FIA. Para as três campeãs, quais foram as equipes? Por exemplo, nesse caso, Prema, MP e Campos. Ok, eles vão botar um quarto carro e elas vão automaticamente correr esse campeonato. Nesse quarto carro. Quanto que custa? Sei lá, tanto. Tá aqui a ajuda, vamos dizer, a premiação que a FIA dá. Aí no ano seguinte elas teriam que ficar entre os três carros, senão seria o tipo wild card no campeonato.
Sim, vamos lá. A RT tem a Lisa Bilar, confirmada, ela não tem apoio de equipe nenhuma, e os outros dois em aberto. Os outros dois posições da RT em aberto, assim como o terceiro carro da Holding. Confirmados para 2026 também, Rafaela Ferreira com apoio da Correndo Touros, a Alicia Palmowski com apoio da Red Bull. Esme Kosterman, né, piloto dos Países Baixos, não tem apoio de nenhuma equipe. Aí teria a piloto da Alpine e da Aston Martin, então em aberto. A única que está confirmada mesmo é a piloto da Ferrari, que é a Alba Rudiklau, a Alba Larsen. De resto, todos os times da Fórmula 1 estão ainda para confirmar os seus pilotos.
Sim.
A gente já sabe que a Rafaela Ferreira, a Alicia Palmowski, a Esme Kosterman e a Alba Larsen estão confirmadas para 2026. A Rafaela Ferreira com apoio da Correndo Touros, a Alicia com apoio da Red Bull, ia lá assim com a apoio da Ferrari. Isso é o que nós temos para 26.
Sim. Bora.
E Rodrigo,
bora que nós estamos muito atrasados.
Sim, sim, sim. Rodrigo, cadê aquela tua plaquinha de Eu Já Sabia?
Tá guardada.
Levanta ela, por favor. Vai ser necessário
quando
agora.
Quando o Flamengo ou Palmeiras ganharem o título com a ajuda da arbitragem / CBF / VAR, eu levanto a placa, eu já sabia.
Eu ia falar outra, era por causa de outra coisa, mas deixa quieto.
Eu sei por que você vai falar.
Fórmula Indy, obviamente, né?
Fórmula Indy.
O que acontece? Foi uns... Foi mês passado, não lembro agora quando que foi. O Rodrigo comentou que não ia ficar nem um pouco surpreso se na próxima temporada... Não,
pera, calma. O Eric, ele explica muito, ele gosta de explicar tudo detalhado, às vezes ele esquece dos detalhes. Vamos lá. Mick Schumacher fez um teste. Logo depois que acabou a temporada da Indy, ele fez um teste com a Ray Hall em Indianápolis. Foi um Indianápolis e foi, acho que outro em Mid-Ohio, se não me falha a memória. E a Ray Hall amou o trabalho do Schumacher. Mas tinha um problema de onde iam enfiar ele, né? Eu cheguei a dizer que eu achava que poderia acontecer do Graham Ray Hall pedir se aposentar só para abrir a vaga pro Mick. Enfim, vida segue para todo mundo, vamos esperar o que acontece. Primeira notícia: o Devin DeFrancesco vaza da equipe. Equipe anuncia que tava, não ia dar certo o patrocínio, essas coisas todas, e ele ia vazar. Segundo ponto, aí é o que o Eric ia puxar. Aí agora eu vou deixar pro Eric falar. Que foi a despedida da Alpine pro Mick.
Pois é, e é nessa brincadeira...
O que eu falei nessa época?
Que ia aparecer um carro da Ray Hall, né? Com um anúncio da DeWag na próxima temporada, com o Mick Schumacher pilotando ele. Só errou uma coisa, Rodrigo.
Só a gente não sabe se vai o ter número. O patrocínio da...
Não, o número. Você errou o número. Não vai ser o número, Cris. Vai ser o número 47.
47. Que é o número que ele correu na Fórmula 1, inclusive. E que tava vago. Legal.
Nessa brincadeira, Rodrigo, resta o que nós resta agora a gente saber. Quem vai ser o companheiro do Dennis Hogner na Deucone e quem vai ser o companheiro do Sr. VK na Runcos? São as últimas duas vagas que estão
que
abertas.
Ainda tá aberto, né?
Não, esse que é pra... São as últimas duas vagas que estão abertas pra Indy na próxima temporada.
É muito. Porque ninguém sabe ainda o que vai ser, tem muita gente. A Deucone disse que não tem pressa para anunciar o piloto do carro 19 ou 51.
O número consta como TBA, ainda tem esse ponto.
Depende às vezes de contrato. O 51 é em parceria com a HMD, o 19 seria da própria equipe. Aí é detalhe. E a vaga da Runcos é que tá complicada. O Stingray Hobby já não tem muita preferência. O povo já olha assim, já diz que o dinheiro não é tudo de vez em quando.
Né?
E, enfim. Vamos ver o que dá disso tudo. Agora, a chegada do Mickey é uma chegada, Eric, capaz de dar um chacoalhão. Nem tanto.
Rodrigo.
Assim, é um piloto talentoso. Quem disser que não é talentoso, tá falando besteira.
Sim.
Sabe correr com equipamentos. Eu não quero dizer desprovido de tecnologia, não é isso. Mas é um carro um pouco mais artesanal. Ele já mostrou isso na Fórmula 3 e na Fórmula 2, onde ele passeou.
Sim.
E foi bem. E ele foi bem na Haas também, tá, pessoal? Não vem com essa, não. O comparativo dele com o Magnussen é injusto, porque o Magnussen tinha um monte de tempo de estrada, o Mick era novato. É injusto. Andou muito bem na Alpine, no EC, fez um trabalho muito digno.
Uhum.
Muito mais até que digno, foi muito positivo. E agora surge essa oportunidade na Indy. Lugar esse onde o seu pai, Michael Schumacher, diz que jamais correria por causa dos ovais. Lugar esse onde o seu tio, Ralf Schumacher, desandou a criticar, diz que a escolha seria péssima. Eu joguei no Stories, tomara que ele cale a boca do tio.
E outra, Rodrigo, mais um pra esfregar na cara de todo mundo que existe vida feliz fora da Fórmula 1.
Pera, isso a gente vai descobrir conforme passar do tempo, né? Porque se ele se ficar só andando atrás do fim do pelotão, vou falar, não é vida tão feliz assim.
Rodrigo,
o que eu duvido. Assim, por baixo ele é melhor que o bom, só de nome, só a chegada dele já mostra que ele é melhor do que qualquer piloto que a Real teve.
Rodrigo, assim, é claro que vai comparar o Mick Schumacher com o Graham Real, que já tá em ritmo de saideira. E o Luiz Foscha, que é o famoso quem?
Não, peraí, Luiz Foscha é bom pra caramba. Luiz Foscha já tá o campeão, foi campeão da Indy Next. Renovou o contrato porque tinha um monte de equipe atrás dele. Na Real já foi correndo, já renovou o contrato dele. Se quiser pagar, vai ter multa. Ainda jogou aquele fatídico plurianual só pra deixar as rivais irritadas. O fato é que o Mick chega e dá uma balançada na categoria assim.
Sim.
A julgar se ele vai conseguir bom resultado. Eu torço pra isso.
Sim. Ai, ai. Vamos dar sequência, Rodrigo. Vamos dar sequência. Que agora a gente vai falar de MotoGP.
MotoGP.
Mas o que a gente vai falar de MotoGP? Oi?
Vamos começar com as coisas boas primeiro?
Vamos lá.
Primeira coisa boa: o Noah Detweiler tá livre do estado crítico, tá se recuperando. Tá se recuperando bem. Ainda tá no internado, mas aí ele já tá fazendo exercícios de
reabilitação.
De reabilitação. Pra retomar tudo. E ele agradeceu. Ele agradeceu. Foram várias cirurgias. Inclusive tem uma foto dele junto com o pai dele desde o acidente. É uma foto legal. E ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, a vida e a carreira apresentaram um grande desafio. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos que me enviaram tanto amor, energias boas e mensagens positivas nas últimas semanas, porque isso me ajudou enormemente. Fecha aspas. Óbvio que ele agradece toda a equipe do hospital, fisioterapeutas, equipe médica, cirurgiões, entendeu? A família, óbvio. E ele já falou que agora ele quer se cuidar.
Tirou o baço nessa brincadeira, né? Ele perdeu o baço nessa brincadeira, né?
Melhorar, preparar, voltar a correr. Não disse a equipe vai manter ele sob contrato enquanto ele estiver se recuperando, mas também a equipe não disse que não. E ele já tá de volta à Suíça. Não, só pra dizer que ele já tá de volta à Suíça. Entendeu?
Uhum.
Ele já voltou. A foto é muito legal, a foto dele no jardim do hospital ainda. Isso antes de voltar pra Suíça. A perna esquerda toda imobilizada ainda, né? Porque quebrou um monte. Do acidente, o José Antonio Rueda já tá recuperado, quase recuperado, tá só tratando fisicamente, mas... E o que que acontece, Eric? Sabe quem que andou... Deixa eu até abrir a notícia aqui pra falar... pra falar legal. Sabe quem que fechou o contrato? Eu peguei agora essa. Assim, ele não vai correr na CIP. Ele não vai correr na CIP, mas por um bom motivo. É, quem assinou o contrato com ele foi a SIC 58, que é a equipe do Paolo Simoncelli.
Quem? O.
O Detvila.
Quem que é?
Ele revelou, tava só esperando um encontro com o Detvila. Isso foi no início do mês. E assim que ele saiu do estado de UTI, ele foi com um contrato e falou: a gente espera você. Leva o tempo que levar, a gente espera você voltar.
Quer dizer, ele tem um contrato, obviamente, que não vai ser pra 26, né?
Não, vamos ver se ele conseguir voltar.
Não, eu digo assim, mas...
Não, o contrato é pra 26.
Não, é porque assim, eu não vi nada assim, oficialmente oficial, vamos dizer assim. É aquela coisa que eu sempre falo, né, de contratos anunciados, né? O máximo que tem é só... Não teve um anúncio formal oficial indicando, ó, o fulano vai ser piloto da equipe e tal, não sei o quê.
Que provavelmente não esteja assinado ainda o papel, mas o próprio Paolo Simoncelli já falou que a equipe tá esperando por ele.
Seria sensacional, né, cara?
Não, assim, o Paolo sempre foi um cara muito íntegro lidando com a sua equipe lá na Moto3. Então, acho que isso vai rolar assim que o Detvila tiver condições. Já fazer os preparos físicos, resistência, voltar a andar de moto, voltar a treinar. E o contrato ser carimbado e efetivado. E de piloto de moto a gente não pode duvidar muito, né, Eric? Porque os caras são malucões. Agora vamos para a notícia ruim?
Lá vem. Vamos lá.
Aquela que tem que pegar e dar um chacoalhão para fazer o cérebro voltar a funcionar normalmente? Carmelo Spelletta, atual CEO da Dorna. Eu vou até falar rápido para não dar gastrite. Revelou que não vê problemas na MotoGP fazer corridas em circuitos urbanos. Onde ele tá com a cabeça?
Não, beleza então. Pode. Assim, opinião.
Você quer fazer corrida? Spelletta frisou que é necessário ter áreas de escape para receber MotoGP. Tá.
Você quer fazer corrida em circuito urbano? Faz corrida em circuito urbano. Aí bota tua mãe pra correr ali. É uma ótima ideia, filho de corno.
Tem. Ele falou, não, que tem algumas corrida legal.
Cara, assim.
Não, é que sabe qual que é o parâmetro dele? Provavelmente. Você sabia que Mandalika é considerado circuito de rua?
Que?
É. Não. Mandalika, na verdade, é como se fosse tipo Montreal. Ele é um parque.
Isso é real?
É, só no nome. Na verdade, o parque não ficou pronto ainda. Lá de Mandalika. Mas Mandalika é um circuito.
Cara, enfim. Não, peraí. Isso não existe. Rodrigo, assim, com.
No início do ano. Olha essa, Eric. No início do ano, o Liberty Media concluiu a aquisição da fatia majoritária e tal. Colocando Fórmula 1 e MotoGP sob o mesmo guarda-chuva. Até aqui a chegada do grupo norte-americano não trouxe grandes mudanças, mas nas últimas semanas, essa é outra. Tá preparado?
Vamos lá, Rodrigo.
Eu duvido que isso vá acontecer.
Vamos lá.
Fique claro, eu duvido. Mas surgiram rumores em torno do GP da Austrália. Com a ameaça da remoção de Phillip Island para uma transferência para Melbourne. Probert Park. Seria um baita circuito para moto, mas tirar Phillip Island é um crime. que ponha duas provas na Austrália, então. Cara, eu não sei onde é que eles vão enfiar tanta corrida. Eu não aguento. Não, quando começamos em 92, palavras do Esteleta. Quando começamos em 92, nosso compromisso era melhorar as seguranças, fomos bem sucedidos. Sim. Em algumas praças, não. Mas na maioria, sim. A única morte que a gente teve de 92 pra cá, causada por circuito sem área de escape. A do Dadiro Cato em Suzuka. E a do Luiz Salom em Barcelona, aquela.
Sim.
As duas. O resto foi tudo fatalidade. Isso é algo que não estamos desistindo. Isso de ter pista de rua. Aí ele falou de Mandalika, claro.
Cara, mas manda. Mas olha só, gente. Não, peraí.
Ele não. Ele disse. Pior é que ele soltou. Ah, tem alguns circuitos urbanos da Fórmula 1 que a gente poderia usar. Só não disse qual. Eu respondo, nenhum.
Mano, só, eu não sei.
Só se ele
eu
considerar Melbourne como circuito de rua.
Não. Não, eu não sei. Eu não sei de qual. Eu não sei de qual. Não sei. De onde que ele tirou essa ideia de que. Primeiro, Mandalika. Cara, Mandalika. Não daria pra dizer mais que assim. Não, eu não consigo enxergar Mandalika como circuito de rua. Não consigo.
O projeto pra Mandalika era a mesma coisa de Yongan.
Não, não, não. Eu vou ainda mais. Podia comparar com o Spa no Cochampe. É a única explicação plausível. E mesmo assim, Rodrigo, hoje, 2025, o circuito de Spa é fechado.
Sim, ele é inteirinho fechado já. Não, mas já faz tempo também, né?
O circuito tá fechado até muito tempo. Assim, eu acho que fecharam, acho que antes, na época da nova bus stop, se não me engano.
2007, sim, foi fecharam. Com a reforma todinha.
Pois é. Então,
é que eu vejo do alto,
se hoje.
E ele tem ainda todas as ruas, os contornos, tudo bonitinho.
Não, Rodrigo, eu tô vendo o mapa aqui agora, não
eu
tem
também
mais.
Tô vendo o mapa aqui, me chama de cego. Ele foi planejado pra ser de rua, mas não tem nada de rua. Eu não duvido de um dia eles abortarem essa ideia.
Se já não foi, né?
Em teoria, não.
Se já não foi abortado.
Mas eu duvido.
E assim, Rodrigo, não existe. Não existe. Pelo amor de Deus. Aí o comentário do Mário que até faz sentido. Interesse econômico da Liberty pra explorar. Liberty? Não é Dorna, não, meu querido? Pra explorar melhor os custos
de é Liberty. A Liberty comprou a Dorna.
Ai, meu Deus do céu,
aí pronto. Etapas,
vai virar a Mario Kartização da MotoGP.
Vai.
Mas não baixar não faz isso com a Fórmula 1. Meu Deus do céu, não, Rodrigo. Rodrigo, pelo amor de Deus. Rodrigo, tira essa vinheta, vamos pro último assunto, cara. Antes que eu pire de vez aqui, que já tô. Enfim. Fórmula E. Aí, ô Mário, depois você fica falando, hein, como é que você consegue fazer com que você tenha uma crise hipertensiva lá no programa? Gente, não é isso que acontece. Não é macete. Gente, olha só, eu literalmente passo mal com essas notícias. Eu literalmente passo mal com isso. Vamos lá, Rodrigo, o que você tem que falar de Fórmula E que não seja tão pesado pra mim, que eu não vou aguentar?
Não, dessa vez não é não, são só dois. Uma é engraçada.
Lá vem.
Dimitri Evans já tá uma cota na Jaguar. Já tá um tempão lá.
Sim.
Só que no último teste que teve, os testes oficiais da categoria em Valência, ele não participou. Ele tá desde 2016 na categoria. Ele foi proibido de participar, você sabe por quê?
Por quê?
Porque o contrato dele ainda não foi renovado. Então ele não pode fazer nada que envolva a temporada 2026/27.
Ué, mas peraí. Cara, isso você diz pra 26, 27, né?
Isso.
Porque pra 25, 26 ele tá ok, tá aqui. Sim. Ele e o Drogovic.
Sim. Só que são os testes pro Gen 4. O Gen 4 já tá começando a ser testado, o novo carro. O que vai ser o carro monoposto mais rápido do planeta.
Monoposto
mais rápido do planeta.
Do planeta.
Sim.
O bicho tem 5 metros e meio de comprimento, 1,80 m de largura, 1,01 m de altura, 3,08 m de entre-eixo.
E ele falou que ainda não ganhou. E tá certo, ele encarou. Ele encarou sem drama. Ele falou, né, da entrevista, falou: não, eu não guiei o G4 ainda. Normal, ele falou, eu ainda não tô garantido pro novo regulamento, não posso estar envolvido no desenvolvimento. E só vale lembrar que com a saída do James Barclay, que se mandou pra McLaren, pro projeto do Endurance, ele é o único que se mantém na equipe desde que a Jaguar entrou no campeonato.
Sim.
Muito legal. Enfim, ele vai continuar correndo.
Só pra concluir aqui, Rodrigo, a bateria são 55. A bateria são 55 kW, que dá uma potência de 600, equivalente a 805 cavalos. É. E isso no 600 ou 450 na corrida, que dera uma potência de 603. Assim,
mas é um absurdo. Possibilidades do carro bater os 390 km em vários dos circuitos. 390. Possibilidade.
Não tem coisa. Isso é real?
Isso é real.
Isto é ferrando real.
Isso, isso não quer dizer que vai. Mas existe a possibilidade.
Mano, 300.
Imagina um carro assim, desse em Fuji.
Não, a pergunta é: 300, vamos lá, 390 km por hora. A tendência é. A Fórmula E tá migrando para autódromos, né?
Sim, estão começando alguns. Esse ano vai para Harama. Vamos lá, Eric, deixa eu falar outro assunto. O outro assunto é o Sérgio Sete Câmara, né? Que não é mais piloto reserva da Nissan. O pessoal anunciou, a Nissan anunciou o Sunbird como seu novo piloto reserva. E todo mundo achou estranho. Pô, mas não era o Sete Câmara? O que aconteceu? A Nissan queria até manter o Mineiro como piloto reserva. Só que num primeiro momento ele preferiu não renovar, porque queria uma vaga de titular. E quando viu que fechou tudo, ele até tentou voltar. Sabe aquele oi sumido? Só que a equipe já tinha decidido pelo Sunbird. Então agora é o seguinte, ele vai ter que focar pra 26-27. E em 26-27, o que vai acontecer? Vão ter duas equipes a mais. Não tão anunciadas formalmente, mas sabe aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém pode anunciar ainda? A Porsche vai ter uma equipe B.
Agora a gente sabe porque a Porsche saiu, né, do Endurance.
Cara, não, e tá mais, cada vez mais claro que o problema não foi dinheiro. A Porsche com a sua equipe B e a Stellantis vai montar uma segunda equipe. Dizem vai pegar os restos mortais da McLaren e montar a equipe em cima. E provavelmente seja a Opel. A Stellantis já tem a Citroën e deve vir com a Opel para 26-27. Então quer dizer, 24 pilotos aumenta um pouquinho a chance de ser titular com o aumento de vagas. Lembrar que o Sete Câmara ele correu na etapa de Berlim, porque o Neumann Atos não correu, foi correndo o WEC. Quer dizer, foi correndo, veio correndo o WEC, foi a prova aqui em São Paulo. E ele conseguiu um 15º na primeira prova e na segunda prova ele foi 9º. Então, vamos torcer, porque o Sete Câmara deixou uma boa impressão quando foi piloto da Anil, aquele carro horroroso que a Anil tinha. Então, torcida para ele entrar no grid. Seriam 3 brasileiros pro ano que vem.
Isso aí, né, Rodrigo? Acabou o programa, né? Acabou. Nossa, vamos encerrar aqui rapidamente, né? Vamos lá. Sexta-feira a gente volta? Não sabemos. Ou volta?
Não sei ainda.
Vamos descobrir, né?
Temos que acostumar, pessoal. Enfim. As lives de sexta não vão mais existir, não, tá?
Janai Rimura agradece. O vizinho aqui atrás também agradece, né? Porque, nossa, você fica fazendo muito barulho, Eric. Eu tô com a janela fechada aqui, né? Pra poder abafar a bolha. Quando você mora em condomínio, agora é isso, né?
É, eu sei.
Ah, mas você mora.
Cobra você dele, mora ali em condomínio. Cobra quando? Dele aquelas placas de lã de. Ai, esqueci o nome não, do produto.
Não, não fala não, cara. Imagina a alergia que vai dar. A alergia que vai dar isso aí, não vai dar certo, não.
Não, mas não é, não. Sim. Não é lã espuma. O material é chamado de lã. Ele é lã de PVC, lã de látex, agora não.
Sim, enfim.
Mas ele é um bagulho meio plástico. É revestimento de parede, ele isola por temperatura e por som.
O lance de temperatura tem que ver depois aqui. Mas enfim, pessoas.
Vocês iam levar.
Enfim, vamos ver como é que vai ser se a gente volta na sexta-feira ou não.
Mas na quarta nós estamos aqui.
Na quarta o Rodrigo tá aqui com o plantão esportivo da Prime News FM. Eu não sei como é que chama o plantão esportivo da Prime News FM.
Boletim Papo Veloz.
Boletim Papo. Não, tô falando do programa geral.
Prêmio Esporte.
Prêmio Esporte, parabéns. É porque a pessoa tá com outra rádio na cabeça ainda, tá?
É, eu
então,
sei.
Assim, ignora. Né? Foram vários anos fazendo coisa ali na Rádio Show do Esporte ali do Fabrício. Eu tô esquecendo. Gente, eu tô esquecendo as coisas. Eu tô ficando velho.
Uhum.
Eu tô ficando velho. Estamos ficando. O TDAH urra numa hora dessas. Mas enfim, enquanto o TDAH não me faz o surtar de vez aqui, a gente vai encerrar aqui o programa e na. Enfim, a gente volta na pior das hipóteses na próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. E isso. Acabou. Até.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.